dizer assim: Deus, não quero mais estar aqui. Eu quero ir embora com você. Mal sabia o que estava falando. A minha casa é de 2 andares. Fui preparar a forca para me enforcar com um lençol. E fui até lá. Quando eu vou me enforcar, meu celular tocou. Aí eu olhei a ligação. Um casal cristão. Eles na época eram meus talhadores, aqueles que cortam, né, as roupas, lá de Brusque. Aí eu olhei a ligação. Eu falei, não vou atender. Vou continuar a fazer o que ia fazer. E aquele celular continuou tocando. Aí eu olhei de novo. Eu pensei, pois vou atender essa última ligação e vou continuar a fazer o que ia fazer. Eles são os últimos a ouvir a minha voz. Aí eu peguei o celular, arrumei minha voz, a casa estava as luzes desligadas, estava tudo no escuro, já preparado. Aí eu peguei o celular. Oi. Do outro lado, oi, Glorinha, tudo bem? Falei, tudo, né? Vou falar o quê? Vou falar, né?
Tô me enforcando agora, não tinha como, né?
Falei, tudo. Você ligou para nós? Falei, não. Onde você está? Eu falei, estou em casa. Tem alguém com você? Eu falei, não. Mas não tem um homem aí com você? Eu falei, não, Sheila, o que que aconteceu? Estou sozinha aqui. Porque eu estava irritada, eu queria desligar o telefone, eu queria me suicidar, ela estava me incomodando, fazendo um monte de perguntas, vai logo, eu quero desligar, né? Aí ela pegou, eu falei, não, Sheila, o que que aconteceu? Eu estou sozinha aqui em casa. Ela pegou e falou assim, um homem chamado Ângelo acabou de me ligar de teu número de telefone. Quando ela disse, um homem chamado Ângelo, eu caí de joelho no chão e falei, eu ia me suicidar agora. Eles vieram de Brusque para me socorrer. Eu parei, eu fiquei em estado de choque. Porque eu pensei, quantas vidas estão se suicidando agora? E eu recebi uma ligação. E eu pensei, não é por acaso, não é em vão. É porque há algo que eu tenho que fazer. Aí eles chegaram, eu vi, me mostraram na ligação. No meu celular não tinha nenhuma ligação de saída, né?
Sim.
Mas no celular deles tinha meu número de telefone, como que eu tinha ligado. Como eu vi. 18 segundos falaram com esse tal de Ângelo. Diz ela que quando viu a minha ligação, ela pegou e falou, oi, Glorinha, tudo bem? Claro, é meu número, você vê a tua mãe, você vai falar, oi, mãe. Aí diz que do outro lado uma voz suave de um homem que transmitia paz fala assim, não, aqui não é a Glória, é o Ângelo. E ela sem entender falou assim, ah, desculpa. Ele falou, não foi nada, mas sou ele que tinha ligado para ela, né? Aí ela falou, tchau, tchau, falou para ele, tchau, desligou. Aí ela pegou e retornou a ligação na hora que eu ia me suicidar. Aí eu descobri,
meu Deus do céu,
de verdade, onde não tem saída, existe uma luz que se chama Jesus Cristo.
Aleluia.
Não importa o poço aonde o diabo te colocou, importa que existe uma luz no meio do túnel.
Amém.
E se chama Jesus. E eles me levaram para o encontro com Deus. E ali...
meu coração, faz uma oração, porque tem pessoas que às vezes desistiram, estão desanimadas, desmotivadas, acham que acabou, que Deus não se importa. Querido, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero dizer para você, Deus se importa com você, não importa como ela, a Glorinha fala, Glorinha Raad, não importa o buraco onde o diabo te jogou, aonde você se meteu, ou a confusão que está a sua vida, Deus se importa com você. Eu queria fazer uma oração para você nessa noite, eu queria chamar os intercessores aqui à frente. Se você, de repente, está vivendo dias difíceis, está precisando de uma oração, está talvez passando por um momento que você fala, puxa, estou desesperado, desesperada, ou sei lá, estou sem força, estou sem alegria, estou sem paz, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, nós queremos orar com você, orar por você, Você não veio aqui por acaso, Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus trouxe você aqui para dizer para você, olha, eu me importo com você, e você não está conseguindo desfrutar da bondade de Deus. Talvez sua vida tenha sido uma dificuldade, uma luta, você chora, você se, sabe, você faz de tudo e parece que não dá certo. Nessa noite eu queria orar por você, eu queria que nós orássemos, vem aqui para frente, vem aqui em nome de Jesus, porque a tua vida vale a pena, a tua vida é preciosa, Jesus morreu na cruz por você, Jesus se importa com você, Ele usa nessa história ali uma ligação, e hoje aqui Deus está falando com você, ei, não desista, não ache que o Senhor te abandonou, o Senhor se importa com você, talvez você esteja lá na galeria dizendo assim, ah, eu não quero mais saber, mas Deus fala para você, eu sou contigo. Ele é fiel em todo o tempo. Ele é tão bom, tão bom. Eu queria que orássemos nessa noite, meu querido. Você que está em casa, talvez está precisando de uma oração. Nós oramos por você agora também. Porque Deus é fiel em todo o tempo.
És fiel em todo o tempo.
Ele é fiel. Deus quer te curar, restaurar, fortalecer. Deus está olhando para você, por favor, meu querido, deixa Deus tocar você. Você não é um objeto descartável, não. Deus se importa. Pastores, nos ajuda orando aqui, pastoras, intercessores, líder de setor, me ajuda. Recebe o amor de Deus nessa noite. Declara que você realmente está precisando e Deus está pronto para te dar. Deus está pronto para te dar todo tempo, Deus. Tu és tão bom, Senhor.
Tão bom com todo o fôlego que tem. E cantarei da bondade de Deus.
Tem gente precisando de oração. A oração é uma poderosa que Deus colocou na tua mão. Sabe que desse casal, desse podcast, eles eram talhadores, pessoas simples, comuns, mas que Deus pôde usar.
Tão bom,
Deus,
com todo o fôlego,
Deus,
que tem,
nós não queremos, Senhor amado, vir à igreja e ficar na igreja, Senhor, e não viver o sobrenatural. Deus toca essa vida, abençoa, renova as coisas, traz fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo, tu és tão bom, Senhor. Nós queremos desfrutar do teu amor, da tua bondade, Senhor. Queremos viver a tua bondade, desfrutar da tua bondade, meu Senhor.
Cantarei.
Ei, derrama lá mais, som de leva lá mais. Oh Deus, traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor. Toca, toca, Pai.
Tempo tu és
bom.
Com todo o fôlego que tem,
Deus,
eu cantarei da bondade.
Deus,
da bondade me seguirá, Senhor. Da bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti.
Aleluia. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Deus.
Me seguirá.
Obrigado, Deus.
Senhor,
obrigado, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor.
Em todo tempo.
Aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida, querido.
Tu és
a vida de Deus. Aleluia. O Zoe. Aleluia. A Bíblia fala que Deus soprou um homem, fomos feito alma vivente. O sopro. Aleluia. O sopro de Deus. O vento de Deus, o ruar de Deus na sua vida, renovando, restaurando. Espírito Santo, enche esse ambiente com a tua glória, com a tua presença. Espírito Santo. enche, enche, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, amados, nós somos privilegiados. Deus tem nos amado, Deus tem se importado, Deus tem cuidado de nós. Nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. E nessa noite, nesse primeiro culto, nesse primeiro domingo do mês de novembro, né? Dia 5 de novembro, primeiro domingo do penúltimo mês do ano, estamos quase findando o ano, estamos quase encerrando mais um ano, já dá para fazer uma retrospectiva, né? Obrigado, pessoal do louvor aí. Dá para fazer uma retrospectiva de tantas coisas que nós já vivemos nesses 11 meses aí, né? Foi um ano de desafios, né? A gente, na construção ali, né? Você viu, o pastor Luiz estava fazendo oferta, nosso novo templo, a construção do novo templo. Esse ano, desde o início, a gente estava desde o ano passado tentando documentação, tivemos o desafio de documento, mais de um ano e um mês na prefeitura, para liberação, para ter tudo certinho, tudo regularizado, desafio com documentação, aprovação da prefeitura, alinhar com engenheiro, alinhar com arquiteto, alinhar com equipe de trabalho, enfim, desafio financeiro, né? Porque você vai construir qualquer coisa e é grana que vai, não é verdade? Então, a gente, graças a Deus, está indo, está conseguindo, está avançando, estamos conseguindo fazer, entra uma grana, a gente faz mais uma coisa, e entra um pouco, a gente faz mais um pouquinho, estava faltando uma grana, aí a gente conseguiu emprestar 200 mil reais da nossa igreja lá de Blumenau, a nossa igreja nos emprestou, nós vamos começar a pagar agora em dezembro, mas graças a Deus as coisas estão acontecendo. Então foi um ano de desafios assim, né? Temos ainda, né? Essa semana ainda fechamos a compra das cadeiras, né? Compramos 800 cadeiras, irmãos. Glória a Deus, 800 cadeiras novas. Eu gosto dessa cadeira azulzinha aí, mas eu queria para lá uma outra cadeira, um outro modelo, né? Ô, pastor Jeff, traz a cadeira nova aí, só para o pessoal ver. A amostra que o pessoal mandou para a gente ali, ó. A cadeira para o nosso novo templo. 800 cadeiras aí. Senta aí, pastor, senta aí, vê se é confortável. Aí, ó. Né, macia, confortável. Vira ela de costas, pastor, olha lá, ó. Ó, pode sentar, você não vê o cofrinho do irmão. Né? E aqui, ó, aqui tem um porta-envelope, vai ser a logo da igreja ainda. Então, né, 800 cadeiras, 184 mil reais só. Né? 184 mil. Irmãos, é porque a gente vai crescendo, tudo fica grande. As contas, nada é 5 mil. Né? Tudo vai ficar barato, 10 mil, 15 mil, meu Deus. E nós corremos, orçamos. Essa cadeira custou 235 cada cadeira. E nós fechamos 800 cadeiras. Para a inauguração vai estar aí as cadeiras novas. Então, são desafios que nós estamos passando e caminhando e vencendo a cada dia. E nós temos ainda um desafio, irmão. Escuta aqui. Um desafio que para nós é muito importante, mais importante até que a construção, que é o desafio de continuar sendo uma igreja que honra a Deus. Desafio de continuar sendo uma igreja que abençoa pessoas. Seu desafio de continuar sendo uma igreja que acolhe as pessoas e proporciona uma restauração e transformação. Irmão, eu não quero só que você venha na igreja. Ah, eu venho na igreja. Não, o que nós queremos, nossa ambição, nossa gana, é que cada pessoa que entra aqui, ela realmente tenha uma experiência com Deus, seja tocada, transformada, abençoada, que ela realmente seja restaurada na sua vida familiar, sua vida espiritual, sua vida financeira, seu casamento, a sua história. Nós não queremos ser uma igreja só que junta a gente e faz um culto. Sabe, isso aí é show. Não, que nós queremos honrar a Deus, nós queremos honrar ao Senhor e que Deus possa olhar para nós e ver realmente aquele lugar tem sido um lugar onde as pessoas têm sido transformadas. Deus quer mudar a nossa vida. Nós somos uma obra inacabada. Deus começou a boa obra em nós, mas é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então não chegou o dia de Cristo ainda. Então nosso alvo, irmão, é que você seja melhor do que você é. Dá uma olhada do teu lado, tem alguém bem bacana do teu lado, né? Mas Deus, nós queremos que essa pessoa seja melhor ainda. Assim que a pessoa seja aperfeiçoada, melhorada para a glória do Senhor. Você que está chegando agora, você que tem se disposto a caminhar com a gente, sabe, ser igreja conosco, nós temos um objetivo de que você possa daqui um ano falar, puxa, como eu melhorei nesse ano. Me tornei um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus melhor. Desde as crianças, ontem esse final de semana, vocês sabem, tivemos o retiro das crianças, foi demais, irmãos, as crianças sendo ministradas, tocadas, recebendo palavra, crianças aceitando Jesus, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, Eugênio, Andréia, a equipe ali, o Paulo e a Patrícia, e toda a liderança do departamento infantil, fazendo um trabalho lindo com as crianças, porque eu aprendi a importância que nós temos que dar para as nossas crianças. Mês passado, nossos adolescentes também, sendo ministrados, tocados. Irmãos, nós queremos ser uma igreja que toque cada área, cada geração, cada pessoa, sabe? E eu quero essa nossa gana, sabe? E nós não podemos dizer que 2023 foi um ano fácil, teve as lutas, os desafios, as dificuldades, né? Não foi, ah, pastor, 2023 foi mamão com açúcar, não sei se para você foi, para mim foi muito não, né? E sempre que eu lembro de mamão com açúcar, eu fico meio traumatizado, né? Que uma vez eu bati num caminhão de mamão, vindo de São Paulo, lá da Igreja Batista, da igreja da cidade, do pastor Carlito Paz, nós estávamos vindo lá, meio de março, e daí nós demos, o caminhão tombou na nossa frente, nós batemos no meio do caminhão, deu PT no carro, e foi mamão para quanto é lado, né? Então, quando fala mamão com açúcar, eu já fico meio assim, né? Então, não foi um ano muito mamão com açúcar, foi um ano de luta, irmão, mas eu vou dizer para você, sem luta não tem vitória. Sem luta não tem como ser. Então, nós estamos aqui felizes por tudo que Deus tem feito, estamos felizes pelas bênçãos que Deus tem nos concedido, pelos milagres realizados, e nós podemos dizer, estamos ainda para findar o ano. Mas eu estou para dizer aqui aquilo que a palavra fala, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje, dia 5 de novembro, nós queremos então que esse culto especial de Santa Ceia seja também um culto de gratidão. Um culto que nós venhamos expressar nossa gratidão a Deus. Um Deus que usa um telefone para fazer uma chamada para salvar a vida de alguém. Um Deus que pegou alguém, de repente, de manhã tinha um casal aqui, que eles têm uma hamburgueria, e um casal foi comer hambúrguer lá e já falou de Jesus, eles vieram no culto hoje. Sabe, um irmão que se encontrou no ônibus lá no terminal e falou de Jesus. Sabe, irmãos, é isso que nós queremos, é que Jesus se revele e que nós possamos ver Jesus movendo e usando a sua vida. Então, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, então estamos aqui nessa noite para expressar nossa gratidão a Deus, e uma das formas de expressar nossa gratidão é sendo generosos, e por isso nosso culto é o culto da generosidade. Pastor, generosidade e gratidão não é a mesma coisa? Não, são duas coisas distintas, sabe? Generosidade e gratidão. Gratidão é, quer anotar aí, ó, gratidão, reconhecimento e agradecimento por ajuda ou benefício recebido. Então, o que é gratidão? É quando você reconhece, irmão, quando alguém faz alguma coisa por você, por menor que seja, agradeça. No trânsito mesmo, quando alguém te der a vez para você passar, liga o alerta para agradecer. Eu gosto disso, né? Eu dou a vez para o pessoal assim, o cara liga o alerta, né? E é legal, assim, puxa, a gente está. A minha filha falou essa semana para mim, pai, como é que vocês aprendem esse negócio de sinal no trânsito, é alerta, é sinal de luz, é não sei o quê? Dia a dia, filha, pai, no Detran não ensina esse negócio, né? Eu levo ela para a escola ali, então, quando eu saio da escola, tem que entrar ali na João Bonatti ali, e ali é difícil, tem que ficar, e alguém tem que deixar você passar. Eu falei de manhã, não vou falar de noite, né? Mas, geralmente, quem deixa passar é homem, mulher não deixa passar, não sei por quê. As mulheres não dão a vez, rapaz. Eu falei que não ia falar de noite, mas falei só de manhã, né? Mas as mulheres não dão a vez, eu fico ali, quando eu vejo a mulher, eu nem ligo, porque não, né? Mas, de vez em quando, tem uma abençoada que deixa passar, viu? Deve ser você aí, né? Então, mas quando passo, eu passo, ligo o alerta, assim, agradecendo, e, querido, ser grato, ser grato por pequenas atitudes, porque o contrário da gratidão é a ingratidão, e nada pior no ser humano do que a ingratidão. Não tem sentimento pior do que, sabe, você ajuda alguém, você faz alguma coisa por alguém, você, sei lá, faz, por menor que seja o gesto, você faz, a pessoa é ingrata. É horrível isso, querido. Sabe, nada é pior no ser humano do que ele ser uma pessoa ingrata. Então eu vou dizer para você, nunca, irmão, nunca seja ingrato. Seja grato, agradeça, celebre o que fizeram por você, fale, enfim, isso é importante demais. E nós podemos ver um exemplo de gratidão lá em Lucas capítulo 19, versículo 11 a 19. Irmãos, vamos tentar pregar, o meu esboço está bem grande, eu estou, né, começando a introdução. Mas eu sei que Deus vai fazer até o final. Lucas capítulo 17, de 11 até o 19, Tassi, diz o seguinte, Lucas 17, do 11 ao 19, Lucas 17, isso, a caminho de Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se ao sacerdote. E enquanto eles iam, foram purificados. Versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe agradeceu. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Mais um. Nenhum deles se achou que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse homem estrangeiro? Versículo 19. Então ele disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Irmãos, é interessante que nesse texto nós vemos 10 leprosos. A lepra era terrível, porque a lepra tirava a pessoa da sua casa, da sua família, do seu contexto social. A lepra isolava a pessoa. O leproso, hoje a gente conhece a hanseníase, enfim, mas naquela época não, era como se fosse um castigo de Deus, uma praga. E havia as pessoas que eram colocadas como se fossem aldeias de leprosos, sabe? Elas eram excluídas de tudo. Quando chegava um leproso perto, tinham que gritar: lepra, leproso, e havia, sabe, todos se afastavam. O pecado, ele na Bíblia, muitas vezes, a lepra é comparada ao pecado, porque o pecado causa isso, o pecado afasta, o pecado destrói a família, o pecado, ele arrebenta com a pessoa, ele tira ela do contexto, sabe? Então, esses 10 leprosos estavam ali, e a Bíblia fala que Jesus estava passando, e eles, então, viram Jesus, e eles gritaram de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. De longe, Jesus fala assim: vão e mostrem-se ao sacerdote. Por quê? Porque lá em Levítico, quando Moisés escreve a lei, então os leprosos, quem dava o veredito, quem dava o diagnóstico da lepra era o sacerdote. Então a pessoa tinha uma impinge, tinha uma pinta, uma mancha na pele, ela ia até o sacerdote testava, fazia lá o teste: ó, se é lepra, tira a pessoa, vai na casa, tira as coisas dela, tira o reboco da parede, era terrível. E para a pessoa, quando ela havia a situação dela ser curada, na época não se curava lepra, mas às vezes não era lepra, diagnosticava que não era, voltava ao sacerdote, o sacerdote dizia: não, está limpo, pode seguir a tua vida. Então Jesus, quando ele fala: vão e apresente-se ao sacerdote, ele está dizendo: ó, vocês são curados, vocês estão curados. Quando Jesus dá uma ordem: vão ao sacerdote, está dizendo: vocês estão curados. E os 10 foram, irmãos, 10, e um, quando viu que estava curado, voltou para agradecer. Esse um que voltou para agradecer, ele já não gritava de longe, porque agora ele estava purificado, ele podia se aproximar de Jesus, ele podia, sabe, se prostrar aos pés dele, podia tocá-lo. Porque quando o pecado sai, você se aproxima de Deus. Quando o pecado sai, você se aproxima de Jesus. E nesse texto, nós vemos que esse homem foi grato, e Jesus fala assim: não foram 10 os curados? Por que só um voltou para agradecer? Irmão, não sei se você já passou por isso. Jesus passou, ele curou muita gente. Nesse caso específico, ele curou 10, numa pancada só, um voltou para agradecer. Daí Jesus ficou em depressão e falou: nunca mais eu curo ninguém. Não, ele continuou curando, abençoando, fazendo, restaurando, porque, meu amado, a ingratidão das pessoas não pode atingir ou afetar a tua gratidão. A ingratidão daquela pessoa que foi, pisou na bola com você, não pode, sabe, roubar de você o privilégio de ser grato, de ser uma pessoa abençoadora, uma pessoa generosa. Então, gratidão é reconhecimento e agradecimento pela ajuda ou benefício recebido. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. A pessoa generosa, ela faz porque ela quer ser generosa. Não é querendo algo em troca. Isso aí, sabe, quando você faz querendo algo em troca, isso é troca. Isso aí é você tentando, não, vou negociar. Não. Sabe, a gratidão, a generosidade, ela é quando você faz sem esperar nada do outro. O maior exemplo de generosidade, sem dúvida, é o que Deus fez por nós. Romanos capítulo 5 e versículo 8 diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não ficou esperando você ficar bonzinho. Deus não ficou esperando você ficar bonitinho. Agora eu vou parar de fumar, de beber, de usar droga, de ver pornografia, de bater na minha mulher, de bater no meu marido, de roubar, de mentir. Não, Deus não esperou, meu irmão. Deus morreu, Jesus morreu na cruz por amor a nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o maior exemplo de generosidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é generoso, e quando nós somos generosos, nós nos tornamos mais parecidos com Deus. Sabe que quando nós somos generosos, nós nos tornamos mais parecidos. É uma característica de Deus a generosidade. E Deus quer que você seja generoso. Cutuca o irmão que está do teu lado, se ele estiver dormindo, acorda ele. Fala, Deus quer que você seja generoso. Esse ano, 2023, todas as igrejas ABBA foram desafiadas a ensinar e a praticar a generosidade. 2023, o ano da generosidade. Sabe, para que nós pudéssemos, como igreja, ser reconhecidos como generosos. Irmão, antes de começar a construir esse templo ali, a gente estava na luta para construir, nós sentimos no coração, puxa vida, vamos mandar carta para as igrejas, vamos pedir dinheiro. Não, nós achamos algumas igrejas de amigos, de parceiros, aí, de pessoas que a gente sabe da luta que passa, e nós ofertamos para eles, nós fomos generosos. A nossa igreja dizima, a nossa igreja oferta para missões todo mês. A nossa igreja todo mês, sabe, mantém missionário, abençoa pessoas, surge uma dificuldade, não posso fazer nada, posso nem beber água, mas agora eu tenho, não, irmão, quando a gente foi começar a construir, reunindo com a diretoria, nós vamos continuar sendo igreja, os nossos missionários não podem parar de pregar, porque nós estamos construindo. A nossa igreja não pode parar de ser uma igreja alegre, abençoada e generosa, porque nós estamos construindo, não. Nós queremos ser generosos, porque o generoso se torna parecido com Deus. Irmãos, daí é tanta coisa. Esses dias aí, um abençoado, um pastor, sabe, ligou e falou, pastor, qual é o pix da tua igreja? Eu falei, por quê? Não, eu quero dar uma oferta para vocês. A gente é generoso, as pessoas são generosas com a gente. Sabe, porque é muito ruim quando você, sabe, ajuda uma pessoa. Tem gente, irmãos, não é o caso de ninguém daqui, mas tem gente que é terrível, que ele só quer, nunca dá nada para ninguém. Ele só quer receber. Sabe, ele quer, me dá oferta, me dá não sei o quê, me dá um sapato, me dá uma camisa, me dá não sei o quê, me dá, meu Deus, mas quando você vai dar alguma coisa para alguém, querido? Se você semeia, você colhe. Me faz lembrar a história do pai, que estava nas últimas lá, o velhinho estava nas últimas, e chamou o filho, e falou, filho, esse relógio, não vou fazer voz, quem faz voz é meu irmão, o Fernando, né? Esse relógio, né, foi do seu avô, e depois passou para mim, foi do seu bisavô, passou para o seu avô, daí passou para mim, e agora o pai vai morrer, quer comprar? Tem gente que é assim, irmão, tem gente que é mais ou menos assim, ele não dá nada para ninguém, abençoado. Essa história é bem contada, é bem boa, tá bom? Mas querido, sabe, a pessoa às vezes ela é caninha, ela é avarenta, ela é, sabe, pare e pense um pouquinho, quando você entende que generosidade é você ser desprendido, é você abençoar alguém, é você não querer, puxa, não é porque a pessoa merece, ou porque a pessoa, não, é porque você sentiu de abençoar. Quando você para e pensa, e você olha para a tua vida, você pensa, será que eu sou generoso? Será que eu sou uma pessoa generosa, ou sou uma pessoa caninha? Eu sou uma pessoa meio avarenta? Sabe, amado, se nós não somos generosos, vamos começar a ser generoso? Vamos começar a ser generoso? Puxa, eu quero abençoar as pessoas, eu quero tocar o coração das pessoas com algo. A Bíblia fala assim, lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 9, fala o seguinte, quem é generoso será abençoado. Quantos querem ser abençoado aqui? A resposta, o segredo está aqui, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Irmão, as pessoas me conhecem, sabe que eu sou meio pão duro, sabe que eu sou meio mão de vaca. Não, vão te conhecer como uma pessoa generosa, abençoada, abençoadora, uma pessoa que, a pessoa generosa é feliz, a pessoa que ela não é generosa, ela é meio assim, a pessoa chega perto dela, ela faz cara feia, achando que vai vão pedir alguma coisa. Não, generoso é feliz, tem alguém feliz do teu lado aí? Provérbios 11, 24 e 25, fala assim, olha, Provérbios 11, 24 e 25, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O 25 fala o seguinte, versículo 25, o generoso prosperará, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amados, a generosidade não é apenas um conceito, a generosidade é prática e não há limites. Como o pastor Luiz falou aqui, não, eu tenho tão pouco. Não, irmão, sabe, ninguém é tão pobre que não possa ter algo para oferecer. E ninguém é tão rico que não possa também receber algo de alguém. Salmo 116, 12, se não me engano, fala o seguinte, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amado, já tentou dar presente para quem tem tudo? Não é difícil? Imagina dar para Deus alguma coisa. E o salmista pergunta, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Mas até Deus quer alguma coisa. Ele fala em Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Sabe, amado, Deus pede para nós, dá-me o teu coração. O que, que eu dou para o Senhor? Dá o teu coração para o Senhor. Sabe, amado, é tão interessante que quando nós entendemos isso, nós nos tornamos pessoas generosas, gestos simples, como ajudar alguém, estender a mão, sabe, presentear, oferecer de repente um abraço, dar uma palavra de afirmação, ou enfim, um valor financeiro, não importa. Esse tempo eu estava no posto de gasolina, abastecendo lá, daqui a pouco chegou um irmão, eu olhei, ô irmão, abençoado, beleza? Ele falou, eu boto 50 no carro do abençoado aí. Ele, não, pastor, não, quase brigamos no posto, nós dois, né? Tá, pá, pá. Ele, não, abençoado, bota 50, eu estou com vontade de dar 50, rapaz. Agradece que 50 dá quase, dá uma cuspidinha de gasolina só, né? O preço que está a gasolina. Mas, gesto simples, irmão. Ah, pastor, eu sou uma pessoa tão espiritual que eu nem penso nessas coisas. Começa a pensar, irmão. Deus vai falar com você. Deus vai abençoar a tua vida. Sabe, esse ano que vem a gente faz 28 anos de ministério. E uma coisa que nós já percebemos nesses 28 de caminhada de ministério, é que tem pessoas que estão sempre esperando receber algo. Sempre querendo ganhar. Mas às vezes tem um coração fechado para dar, para doar, para oferecer. Então, aquele texto tremendo que fala, quem planta, né, tudo como semear, isso também colherá, traduzindo, quem planta, colhe, a pessoa não colhe, porque ela nunca planta. Quem é generoso, não está preocupado se vai ter retorno ou recompensa de qualquer oferta, doação ou ajuda realizada. O generoso dá sem esperar em troca. Ah, mas eu fui tão generoso, pastor, mas as pessoas nunca reconheceram, mas Deus é fiel. Tiago fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então, irmão, a generosidade é um estilo de vida. A generosidade é uma prática que, sabe, expressa o amor de Deus que está em nós. A generosidade expressa, sabe, a transformação que Deus fez em nossa vida. Lá em Lucas capítulo 19, de 1 a 10, nós vemos a história de Zaqueu. Eu vou ler rapidinho para você. Lucas 19, 1 a 10, diz o seguinte. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Então, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Outra marca do generoso é que ele hospeda bem, ele acolhe e recebe bem. 6, então ele desceu rapidamente, recebeu Jesus com alegria. O versículo 7 diz o seguinte, todo o povo viu isso e começou a queixar-se, dizendo, ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu então levantou-se e disse, Senhor, olha, estou dando. Zaqueu disse, olha, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Jesus pediu isso para ele? Não, mas a ação de Jesus na vida dele, a transformação que Jesus operou na vida dele, sabe, liberou, parece que algo tremendo na vida dele, fala assim, ó, dou metade dos meus bens aos pobres, e se é de alguém, eu estou aqui, ou se eu enganei, ou se eu tirei de alguém alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9, Jesus disse, houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Irmãos, é interessante que, sabe, quando nós temos um encontro com Deus, muda o nosso coração com relação a oferecer, a abençoar, a ser generoso. Sabia disso? Crente caninha não combina, irmão. Crente avarento não combina, porque a Bíblia fala assim, ó, você serve a Deus ou a mamon. Mamom é o senhor das riquezas. Não, você tem que juntar, você não pode dar nada para ninguém, você não pode dar nenhum pão, tem que comer o pão até acabar, até o pão bolorado você come, porque... Irmão, minha avó, que Deus a tenha em bom lugar, ela era assim, ó. A minha tia trabalhava no Correio, lá em Cianorte, e a minha tia passava no supermercado catarinense. Na hora que ela saiu do mercado, ela passava na panificadora, eu comprava pão quentinho, chegava com pão quentinho em casa. A minha avó pegava o pão quentinho, guardava, pegava o de ontem, botava na mesa. Tem que comer esse. Nunca comeram pão quentinho naquela casa, porque, sabe, irmão, não é assim que funciona. Come, abençoado, come o bom. Depois o outro você faz torrada, passa uma geleinha e come também. Mas tem gente que é miserável e não combina com Deus essas coisas. Porque Deus prepara um banquete na presença dos seus inimigos. Deus prepara um banquete para nós, Deus prepara um banquete. Apocalipse fala de um banquete, sabe? Então, nós vemos que Zaqueu foi tocado, transformado, e na hora, metade dos bens ele deu para os pobres. Pode uma coisa dessa? Porque Deus opera isso em nós. Outro exemplo, lá em Atos 36 a 37, é Atos 4, 36 a 37, fala de Barnabé. Barnabé é outro exemplo de alguém que, sabe, começou a seguir Jesus e mudou a sua relação com as finanças. José, um levita de Chipre, que os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, generosidade. E eu fecho com 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, onde fala o seguinte, 2 Coríntios 9, 11, na NVI, vocês serão enriquecidos, de todas as formas, para que possam ser generosos, em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, da sua generosidade, resulte em ações de graças a Deus. Olha o que o texto está falando, vocês serão enriquecidos, para quê? Para generosidade, irmão. Não é ter para ter, não, eu quero ter, porque eu quero olhar no meu saldo, na conta do banco. E... esses dias aí, mês passado, né? Final do mês, sabe como é que é o negócio, né? Daí o irmão Nelson fez a oferta. Daí o irmão Nelson fez a oferta, eu tinha entrado no limite, né? Daí, falei, rapaz do céu, palavra boa essa aí. Tem que responder essa palavra para o Senhor, né? Não para o Nelson, é para o Senhor, né? Daí eu peguei lá, entrei no aplicativo, vou falar valor também, você fica tranquilo, eu não ligo com isso, tá? É, para a glória do Senhor mesmo que eu falo. Daí eu falei, vou ofertar 100 reais. Estava no limite, irmão. Não estou falando para você fazer isso, estou falando a minha história. Daí... Nelson falou aquela palavra bonita lá, eu peguei 100 reais, botei de oferta, glória a Deus, mandei para a igreja, tal. Acabou o culto, estou lá fora, daqui a pouco, chegou uma mensagem, um abençoado. Ô, pastorzão, beleza aí? Estou mandando uma ofertinha para você aí na tua conta. Eu olhei, 140. Ganhei 40. Irmão, não tem como ganhar de Deus, filho. Não tem jeito, Deus, ele é muito bom, muito tremendo. Sabe, então, o que, que eu quero falar com isso para você, meu amado? Que eu quero desafiar você a ser uma pessoa generosa, eu quero desafiar você a ser a pessoa mais generosa da tua empresa, a pessoa mais generosa da tua casa, a pessoa mais generosa da igreja, do seu GC, a pessoa mais generosa, irmão, porque ninguém vence, Deus não dá. Eu creio, nós temos uma graça tão grande, Deus nos deu a salvação de graça, como eu li lá em Romanos, Deus nos deu o seu único filho, Jesus Cristo. Ser generoso é ser parecido com Deus. E hoje, especificamente na Santa Ceia, é o momento em que nós demonstramos de uma forma prática o ato, o gesto, a atitude, a ação de Deus em nosso favor. A Santa Ceia é um ato de generosidade, onde Deus se deu por nós. Então, nessa noite, que nós vamos participar da Santa Ceia, eu quero que você realmente possa entender, olha, a ceia só existe, só acontece, porque Deus foi generoso. Eu queria que você fosse generoso também. Ah, pastor, mas não tenho nada para dar. Como o pastor Luiz falou, às vezes nós temos. Aquela viúva pobre de Lucas, ela tinha duas pequenas moedas. Jesus falou assim, ela deu mais que todos. Às vezes a gente fica reclamando, a gente guardando, e não tem. Ah, irmão, quem não tem é o diabo. Que ele não tem nem a chave da casa dele. Porque Jesus já meteu o pé naquela porta do inferno e arrebentou já. Mas você tem Cristo Jesus, você tem salvação, você tem um irmão abençoado ao teu lado, você tem uma igreja, você tem uma família, você tem pessoas que te amam. Então, nessa noite, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria fazer uma oração por você. Eu queria orar contigo para que realmente Deus pudesse, sabe, ministrar no seu coração, sabe, esse desejo, essa vontade, essa gana, esse anseio de ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa abençoadora, que as pessoas olhem para você e falem, puxa, aquela pessoa é uma pessoa boa. Não é ser bobo, irmão, é ser uma pessoa boa, uma pessoa que tem um coração generoso, um coração grato a Deus, uma pessoa que desfruta da graça do Senhor. Eu queria orar por você para que você realmente pudesse viver isso, porque muitas vezes você não tem porque você retém demais. E o texto que nós lemos de Coríntios fala assim, olha, enriquecendo-vos, Deus quer que você seja rico para a generosidade. Deus quer que você enriqueça para você poder tocar o coração das pessoas. E esse mesmo versículo fala assim, porque fazendo isso se dão muitas glórias a Deus. O nome de Deus é glorificado. Eu queria orar por você. Talvez você está falando, Deus, eu queria tanto terminar esse ano melhor financeiramente. Eu queria tanto, Senhor, terminar esse ano de uma forma mais tranquila, meu amado. Confia no Senhor. Para de ficar lutando com as suas próprias forças e esquecendo daquilo que Deus te deu como arma poderosa, que é a generosidade. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja. Eu quero abençoar esse povo, Pai, que tem realmente, Deus amado, a Deus vivido, Senhor amado, a Deus debaixo dessa graça do Senhor, tem sido abençoado, Pai. Eu creio, o Senhor tem levantado aqui homens e mulheres com o coração, Pai, tão disponível, tão disposto, Pai. Eu quero te agradecer pela generosidade dos teus filhos, ó Pai. Eu quero abençoar cada um que aqui está. Eu quero abençoar aqueles que têm, Senhor Deus amado, colocado no coração à disposição de serem generosos, ó Pai. Eu abençoo para que vivam e sejam, Senhor amado, ó Deus, em todas as áreas, em tudo que colocar a mão, Pai, que eles possam ser prósperos, generosos, abençoados, abençoadores, e que possam ser canais de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, repreendo toda a avareza, toda a mesquinhez, todo o espírito de mamon, Pai, que tenta, Senhor, dizer, fazer com que sejamos escravos do dinheiro, Pai. Deus, eu declaro esse povo, um povo abençoado, um povo generoso, um povo, Senhor amado, que é uma família que recebeu um novo coração,
Sim, Pai.
Coração do Pai, Sim, Pai. Coração regenerado, transformado. Você pode fazer algo por alguém nesse momento, você pode, enquanto cantamos essa canção, você pode sair do teu lugar e dar um abraço em alguém, pode falar, olha, eu vim te abraçar, eu vim dizer para você que você é uma bênção, eu vim dizer para você que esse abraço reflete, sabe, o amor, a graça, a bondade de Deus, amém? Vamos fazer isso? Faz hora que a gente não tem um culto de comunhão, assim que você sai do teu lugar. Vamos cantar essa canção, pastor? Recebi um novo coração do Pai.
Aleluia. Recebi um novo coração do Pai.
Coração regenerado.
Coração regenerado.
Coração transformado.
Coração transformado. Coração.
Dá um abraço, irmão, ao teu lado aí. Fala, que bom te ver aqui. Bom, que bom estarmos juntos.
Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos corpo. E assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
Obrigado, Jesus.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
E como fruto,
como fruto desse novo coração,
declaramos a paz de Cristo.
Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão.
Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Generosidade toca o coração das pessoas. Hoje nós tivemos um almoço tão gostoso ali no espaço Max Sabor, ali na Estrada do Ganchinho. E foi o Rodrigo e a Pâmela que nos ofereceram esse almoço. A igreja pôde comer lá e foi tão abençoado. Tá aí o Rodrigo e a Pâmela, né? Eu vi eles chegando aí. Tá lá. Ô casal, vem cá. Sabe aqui, eu falei que ia dar um abraço em vocês. Vem cá. Vem cá, o casal aí, ó. Amém. Eles foram generosos. Eles disseram assim, ó, sobe aqui, ó, sobe aqui, Rodrigo e a Pâmela, cadê? Isso. Eles falaram assim, a gente queria tanto ajudar a construção da igreja, a gente pensou numa oferta, mas a oferta não parecia ser tão grande, mas daí a gente falou lá com a mãe, com a sogra, lá com o cunhado, e eles têm um espaço lá, falou, nós demos então esse almoço. Estão me dizendo alguma coisa? Cadê a equipe toda? Está toda a equipe aí? Está o pessoal aí também, o cunhado também está? Só meu cunhado também, a tua mãe não veio? A mãe também tá, não? Só o cunhado? Aí, ó. Ele representar. Isso aí, ó. Trabalharam. Desde sexta-feira trabalhando lá para fazer o almoço pra gente. Tava uma delícia. Eu fiquei com uma vontade de pedir uma marmita, aquela costela, fiquei com vergonha. Eu nunca vou pedir, né, na vida, né? Mas que costela mais gostosa. Amém? E nós queremos dizer para vocês muito obrigado. Foi uma bênção mesmo. Ô, amor, sobe aqui, amor. Lindsay, vem também dar um abraço nessa família aqui. Vem aqui, pastora Gisele, vem pastora Gisele também, e a Lindsay, as três abençoadas, as três pastoras, amém? Vamos orar por eles. Senhor, muito obrigado, porque eles nos abençoaram tanto hoje, Senhor. Deus, nós fomos lá, fomos tão bem recebidos, acolhidos, é um ato de generosidade, Senhor. Eles não fizeram para a Deus amado se aparecer, não, eles queriam abençoar a obra e o reino. Nós abençoamos a vida deles, Deus, através do gesto deles, se deram muitas glórias ao Senhor naquele lugar. Nós abençoamos eles, abençoamos o trabalho deles, aquele espaço, que o Senhor possa prosperá-los, que aquele espaço se multiplique, como o pastor Jefferson orou lá, Senhor amado, que a Deus amplie aquele espaço, Pai, para a glória do Teu nome. Nós os abençoamos e dizemos ao Senhor, muito obrigado pela generosidade deles, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe demais, hein? Amém. Queridos, eu queria servir a ceia já então, porque a Santa Ceia é um momento tão maravilhoso também, que nós vemos a generosidade de Deus. Pode sentar um pouquinho?